No nosso primeiro pregão, após a Super Quarta, após a decisão da taxa básica de juros aqui do Brasil, a gente viu o Bovespa recuar, cair depois dessas decisões de política monetária que a gente viu na véspera. E além disso, a gente viu uma Petrobras que puxou bastante o índice para baixo. A gente sabe que ela é uma das companhias mais relevantes do índice e recuou bem durante essa quinta-feira. Além disso, quem também apresentou recuos relevantes foi a Cogna, né, que foi o grande destaque negativo do Ibovespa no pregão de hoje, por conta dos seus resultados trimestrais que foram divulgados recentemente e decepcionaram o mercado. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite, um salve aí para todo mundo que está entrando no chat aí logo nos primeiros minutos aqui da live das 19 horas. Boa noite para todo mundo que está entrando, marcando presença. Já peço para vocês deixarem o like aqui embaixo aqui no canal aqui do Suno Notícias e também quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Hoje, quinta-feira, dia 21 de março, como eu falei aqui na introdução, nosso primeiro pregão depois da Super Quarta, o primeiro pregão do mercado aí digerindo a decisão de política monetária aqui brasileira, né, do Banco Central, do Copom, e a gente viu, né, um Ibovespa no vermelho, né? Inclusive estou numa paleta de cores e o cenário está todo na mesma paleta, porque hoje o dia foi de ficar no vermelho. A gente viu um Ibov que caiu e, aliás, eu estou vendo, aliás, o pessoal perguntar até que tá, o pessoal estava esperando alta do Ibovespa, né? Afinal de contas, a gente viu corte de juros na véspera, a gente viu o Copom cortar os juros e cortar dentro do esperado, né? Aquele corte de meio ponto percentual, que era o que o consenso do mercado estava esperando e tudo mais. Mas vale lembrar aqui, inclusive quem assistiu a live de ontem sabe o que chamou atenção, que foi o comunicado do Banco Central. Nesse comunicado, a gente viu que o Banco Central falou, né, tirou o plural de cortes nas próximas reuniões, né? Então, usou no singular. Então, provavelmente a gente vai ver. Pelo menos, né, ele está confirmando que os cortes, o próximo corte só vai ser de meio ponto percentual, e os demais, né, das próximas reuniões, a gente ainda não sabe. Pode ser que esse ritmo de meio ponto percentual de corte por reunião seja mantido, mas o Banco Central não quer se comprometer com isso. Pelo menos é o que o economista-chefe aqui da Suno Research, o Gustavo Sung, que participou da live de ontem, contou para a gente. Esse foi o grande tema aí, da Super Quarta, pelo menos aqui no noticiário brasileiro. E hoje, né, digerindo esse cenário, digerindo esse comunicado com essas palavras aí no singular, a gente viu os juros futuros, né, os DIs, avançando forte aí durante o pregão de hoje. E o Ibovespa, como eu falei para vocês, caiu. A gente viu o Ibov recuar 0,75%, fechando aos 128.158 pontos. Hoje que foi um dia de quedas generalizadas, inclusive a gente viu uma queda até. Vou colocar o mapa dos ativos aqui do Status Invest para vocês darem uma olhada. A gente viu uma queda relevante até no caso da Petrobras, que a gente sabe que é uma das mais pesadas aí na carteira do índice, né? Uma companhia que tem um valor de mercado gigantesco, caiu mais de 2,7% no caso das preferenciais e 2,2% no caso das ações ordinárias. Além disso, até a Vale caiu hoje na contramão do minério, porque minério de ferro avançou lá em Dalian. E a gente viu um dia, como vocês estão vendo aqui na tela, majoritariamente negativo para as movers, ou seja, dentre as companhias que têm o maior peso na carteira do Bovespa, praticamente todas caíram, praticamente todas ficaram no vermelho, deixando esse saldo aí negativo aí no Bovespa. E quando a gente olha para as maiores variações, a gente destaca aqui, né, uma queda aqui que inclusive eu citei na introdução da live de hoje, né, que é essa queda da Cogna, que reportou recentemente o seu resultado, né? Reportou o seu balanço trimestral e mostrou números que decepcionaram o mercado, portanto, a companhia derreteu mais de 12% durante o pregão dessa quinta-feira. Além disso, o CVC, Alpargatas e Dux também ficaram na ponta negativa. A Dux meio que foi na esteira aí da queda da Cogna, né? As duas estão no mesmo setor, que é o setor educacional. E no caso da CVC e da Alpargatas, eu destaco aqui quedas aí de 5% e 3,8%, respectivamente, que também são relevantes. No lado das maiores altas, altas tímidas ali, né, no caso da Marfrig, que avançou 2,5%, Locaweb 2%, São Martinho também cerca de 2%. E com isso, a gente viu esse saldo aí do Ibovespa ficando no vermelho depois da super quarta e também rumando na contramão dos índices do exterior. Isso porque lá em Wall Street, né, lá em Nova York, todas as bolsas subiram. A gente viu o Dow Jones avançar 0,7%, o S&P 0,3% e a Nasdaq avançou 0,2% durante essa quinta, que os mercados por lá tomaram conhecimento também de mais questões aí com relação à política monetária dos Estados Unidos. E quando a gente olha para as commodities, o petróleo novamente caiu, né, o que também impactou negativamente a Petrobras, vale lembrar, teve uma queda aqui de 0,4%, segue aí os $85, e o minério de ferro, que eu falei aqui que a Vale ficou na contramão, hoje o minério de ferro subiu forte, teve uma alta de 2,7% lá em Dalian, a $118 a tonelada. E o dólar ficou bem estável hoje, na verdade, ficou ali, subiu menos de 0,1% e segue aí cotado a R$ 4,97. E eu destaco aqui também, eu estava falando de Petrobras aqui um pouco mais cedo, né, falando sobre essa questão tanto do petróleo que caiu quanto outros pontos que envolvem estatal, que tem chamado bastante atenção na Bolsa nas últimas semanas. Vale lembrar que ainda hoje a gente viu o ministro da Casa Civil, né, que é o Rui Costa, minimizar a crise da Petrobras. Ele veio a público falar que, abre aspas, a crise da Petrobras é artificial, né? Ou seja, pormenorizando esse fenômeno que a gente vê no mercado financeiro. Basicamente, o que ele falou o seguinte, né? Vou ler as aspas aqui do ministro. Eu quero me mostrar perplexo com o que muitos veículos de imprensa chamam de crise na Petrobras. Eu não vejo crise alguma, acho que isso é um negócio absolutamente artificial. E a gente sabe que a Petrobras tem passado por poucas e boas aí, desde que ela não divulgou os seus dividendos aí junto com o seu último balanço. Esse cenário todo tem causado bastante caos na companhia, as ações têm caído bastante e a gente ainda não viu um desfecho para essa novela. Inclusive, a própria Petrobras ainda, pelo menos, não veio a público comunicar uma data aí para pagar esses dividendos para os seus acionistas. Acionistas esses que incluem também, vale lembrar, o próprio Estado brasileiro, né? O próprio governo também recebe dividendos da Petrobras. Esses foram os principais pontos aí do fechamento de pregão de hoje, mas já passando aqui, né, começando o noticiário corporativo, eu tenho que continuar falando da Petrobras, porque ainda nessa quinta ela comunicou ali o mercado sobre as suas indicações, né, aquelas indicações que valem tanto para os conselhos, né, para o conselho fiscal, para o conselho de administração, quanto outros nomes relevantes para a companhia. Está aqui na tela a notícia que a gente divulgou mais cedo, né, que ela comunicou ali as suas recomendações, que inclusive são recebidas, né, pela União Federal, né, pelo governo, que é o acionista majoritário, e também pelos acionistas minoritários, né, receberam as listas de nomes indicados. As eleições, vale lembrar, para o Conselho de Administração da Petrobras e também para o Conselho Fiscal, elas estão marcadas para cerca de daqui um mês, né, para o dia 25 de abril, né, elas que vão ser realizadas ali numa Assembleia Geral Ordinária. Para o Conselho de Administração, vale lembrar que são 11 membros, 6 indicados pelo governo, 4 por acionistas minoritários e um deles indicado pelos funcionários da empresa. E os nomes que foram indicados estão aqui na nossa matéria do nosso querido Giovanni Porfírio, que é meu colega de redação aqui do Suno Notícias. A gente vê aqui que as indicações dos nomes do governo, né, incluem o Pietro Adamo Sampaio Mendes, que é o atual presidente do Conselho, e também o do Jean Paul Prats, né, que a gente sabe que é o presidente da Petrobras, que vai compor aí o colegiado. E além disso, os outros nomes aí indicados incluem o do Benjamin Alves Filho, Bruno Moretti, a da Ivanira Maura Medeiros Corrêa, do Rafael Ramalho do B, Renata Campos Galupo e o Vitor Eduardo de Almeida Sabac. Vale lembrar que esse nome aqui, do Rafael do B, quem assiste às lives do Sono Notícias já sabia que ele estaria aqui, porque a gente antecipou isso aqui algumas lives atrás, algumas edições atrás, que ele estaria indicado ao Conselho da Petrobras. Vai lembrar que o do B está muito associado à pauta ecológica e tudo mais, pontos que têm sido citados aí por várias personalidades vinculadas à Petrobras. E eu ressalto aqui também os nomes indicados ali pelos acionistas minoritários, né, que incluem o José João Abdala Filho e o Marcelo Gasparino da Silva, que são os nomes indicados ali pelos acionistas minoritários para o Conselho de Administração da Petrobras. E para eleições em separado, os indicados foram o Francisco Petros Oliveira, o Aristóteles Nogueira Filho e também o Jerônimo Antunes. Eu não vou citar ainda todos os nomes do Conselho Fiscal, porque esses são um pouco menos relevantes, e eu vou demorar muito tempo aqui, se eu ficar lendo o nome todo, vou ficar parecendo aquele pessoal que lê aqueles editais oficiais aqui, estando nome a nome. Mas, em suma, esses foram os nomes que estão pro Conselho aí da companhia, e que devem ser votados ali numa assembleia que ocorre no fim do mês que vem. Como eu falei para vocês, no dia 25 de abril, a Petrobras vai apreciar esses nomes numa assembleia geral ordinária e a gente vai ver quem que vai passar, né? Então essas são as últimas novidades ali para a indicação da Petrobras. E eu falei aqui mais cedo sobre o impacto dos juros no, né, no, na Bolsa, né? Afinal de contas, hoje a gente viu uma questão aqui da Bolsa digerir, né, a decisão de ontem, né, a decisão do Comitê de Política Monetária, que foi essa decisão de cortar ali 0,5 ponto percentual. E eu destaco aqui um relatório bem otimista por parte da XP, que apesar da queda de hoje, ainda vê bastante folga para a Bolsa subir nesse cenário. A gente sabe que quando os juros caem, a tendência é a Bolsa subir, né, a tendência é de otimismo. E a XP aqui chamou atenção, eles fizeram um cálculo aqui, que eu destaco muito esse número, porque é um número muito interessante, que eles calcularam que, na média, a cada 1% de queda da Selic, a gente vê o Ibovespa ganhando 1.700 pontos. Então, se a gente vê os juros caindo ali mais 1%, a gente ganharia mais 1.700 pontos, segundo os cálculos aqui da XP. Eles destacam aqui, né, que eles esperam que no longo prazo, né, esses cortes da Selic, eles beneficiam os ativos de risco, isso obviamente inclui Bovespa, inclui ações, e eles falam que justificam, né, o que a gente já sabe, né, esse fenômeno que é bem conhecido no mercado, né, que com juros mais baixos, né, o custo de capital para as empresas fica mais barato, a empresa tende a pagar menos para financiar as suas atividades, e ao mesmo tempo, né, esse ciclo de corte de juros também ele beneficia o valuation das empresas, né, ele aumenta o valor justo das companhias, que é justamente de onde vem o preço-alvo ali das ações por parte dos analistas, o preço de tela que a gente vê dos papéis. Então, esse dado aqui é muito relevante. Eles que levantaram, né, que durante, né, os 6 ciclos de corte da taxa Selic, o Ibovespa, em todos eles, teve uma valorização média de 38%. Ou seja, a cada ciclo de queda da Selic, a tendência é que o Ibovespa suba ali cerca de 38%. E juntamente com tudo isso, além de todos esses pontos, eles ainda chamaram atenção para 3 outros fatores que beneficiam o ambiente de bolsa, beneficiam o Ibovespa, que é o retorno dos fluxos de capital, ou seja, mais investidores estrangeiros colocando dinheiro aqui no Brasil, o que obviamente coloca a nossa bolsa para cima. Além disso, eles citam que o valuation do Ibovespa ele continua muito descontado, apesar de estar próximo ali dos 130 mil pontos, também próximo ali das suas máximas históricas, e porque ele está com um valuation ali que eles consideram que é muito descontado se a gente comparar com os pares globais. E eles ainda citam, obviamente, que esse ciclo de queda da Selic ele tem muito espaço para continuar. Inclusive, a expectativa do consenso do mercado financeiro é de que a Selic termine esse ano em 9% e termine o ano que vem em 8,5%. E nesse cenário todo de quedas sucessivas, aí de cortes sucessivos dos juros, né, da taxa básica de juros, a gente deve ver uma bolsa se beneficiando. Esse é o último parecer, é o parecer mais recente dos analistas da XP aí sobre esse cenário de Selic. E antes de passar para a próxima notícia, eu vou dar uma lida aqui no chat. Obrigadão aí por todo mundo que está mandando boa noite, está marcando presença aqui no chat. Peço para quem entrou aí nos últimos minutinhos, deixa o seu like aqui embaixo também, se inscreve aí no canal, quem for novo aqui no Suno Notícias. Boa noite, especial. O pessoal comentando que Petrobras virou novela, né? Pois é, mais ou menos isso, né? Toda semana a gente tem pelo menos umas 2 lives aqui, quase que temáticas sobre Petrobras, porque não dá para não falar sobre ela, afinal de contas, tem chamado muita atenção desde aquele dia, né, que foi aquele dia de divulgação dos seus resultados trimestrais, que fez o mercado ficar tão caótico, né? Afinal de contas, ela não divulgou os resultados que divulgou o resultado, mas não divulgou os dividendos que o mercado tanto esperava. Desde então, a gente vê dia a dia, tanto o governo se posicionar, analista emitir relatório, né, falar sobre quando que vão vir esses dividendos. Então, a gente vê que esse cenário todo tem mexido bastante, inclusive com as ações, né, tem feito bastante preço. Petrobras que caiu hoje, né, cai, se a gente olhar para os últimos 30 dias, para vocês terem uma noção, as ações da Petrobras estão caindo 15%, elas que engataram uma alta forte desde o finzinho de fevereiro. E desde o começo do ano, apesar disso, o saldo ele é um pouco melhor, né? Se a gente comparar com o primeiro pregão do ano, a Petrobras cai só 5%. A queda forte está nesses últimos 30 dias. E por falar em queda firme, né, queda forte por retração na Bolsa e esse cenário de quedas aí na Bolsa, eu falei aqui na introdução sobre Cogna, né? Afinal de contas, a gente viu as ações sendo aqui, como eu comentei no fechamento de pregão, sendo a maior queda do pregão de hoje, caíram 12%, tá aqui na tela da notícia que a gente deu, isso por conta do resultado trimestral que ela divulgou. E aí você me pergunta, Eduardo, o que aconteceu que a gente viu uma queda tão grande? A gente já vê que Cogna, ela é um pouco mais volátil do que os outros papéis, né? Meio, ela tem, assim como as varejistas, ela sobe mais do que as demais e também cai demais. E hoje a gente viu justamente ela respondendo muito negativamente às últimas informações que a gente teve. Basicamente, o que aconteceu foi que ela reportou ali o seu resultado trimestral e ela mostrou números que desagradaram e muito o mercado. Ela mostrou aqui quase 400 milhões de reais de prejuízo, para ser exato aqui, foram 397 milhões de reais de prejuízo líquido no acumulado do quarto trimestre do ano de 2023. E esse número, ele é quase o dobro, ele é 97% maior do que o prejuízo que ela registrou em igual etapa do ano anterior, ou seja, no quarto trimestre do ano de 2022. E além de tudo isso, né, eu sempre chamo atenção aqui quando a gente está em temporada de balanços, que o mercado não olha tanto, né, se ela aumentou ou diminuiu ali o seu lucro ou o seu prejuízo em relação à igual etapa do ano anterior. O que o mercado usa para punir ou para premiar as ações é quando ela descola das expectativas, né? Então, se o mercado esperava 1 bilhão de lucro para uma empresa e ela lucra 900 milhões, mesmo quando ela ter crescido no comparativo anual, ela decepcionou as expectativas. Muito provavelmente as ações vão cair. E foi exatamente isso que aconteceu com a Cogna. A gente viu 397 milhões de prejuízo e o mercado esperava 108 milhões de lucro. Ou seja, a gente viu uma disparidade muito grande em relação ao que o mercado estava esperando e ao que a companhia de fato reportou. Além de ela ter praticamente dobrado o seu prejuízo, como eu falei, ela descolou e muito das projeções. Em um relatório aqui do BTG Pactual que eles emitiram de olho nesses resultados, eles inclusive mantiveram recomendação de venda das ações. A gente sabe que é relativamente inusual que um analista de seu site recomende venda de papéis. Eles que enxergaram aqui resultados, né, números que estão muito prejudicados por itens não recorrentes, e além disso eles pontuaram que o EBITDA ajustado e o próprio lucro ficaram muito abaixo das expectativas. Eles mostram aqui que a companhia tem uma dinâmica muito fraca ali da sua rentabilidade, né, e que tem riscos muito negativos que estão afetando a empresa. Eles, inclusive, né, citaram aqui, né, que a receita líquida ela ficou em 1,9 bilhão nesse período, que é um aumento de 12% na base anual, que até ficou em linha com o consenso Bloomberg, mas que o EBITDA, né, que é o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, ele ficou ali na casa dos 551 milhões de reais, abaixo das expectativas do consenso. Esses números todos aqui, como eu falei para vocês, decepcionaram e muito o mercado. A gente viu uma queda de mais de 12% nas ações da Cogna durante o pregão dessa quinta-feira, dia 21 de março. Se a gente pegar desde o começo do ano, né, no acumulado de 2024, a Cogna já cai ali cerca de 30% na Bolsa, uma queda de 30% dentro do Ibovespa. Essas são as novidades mais recentes da companhia, e como eu falei para vocês, novidades aí que tem a ver com balanço, né, com os números financeiros que foram divulgados recentemente. E o vi aqui que o pessoal está em polvorosa aqui, quando eu falei de Petrobras, né? O pessoal todo falando de preço-alvo, adoro quando vocês começam a discutir preço-alvo, discutir tese, discutir quando que o pessoal está todo comentando que vai comprar Petrobras mais barato, então, pelo visto, essa queda aí de Petro 4 está fazendo o pessoal comprar mais ações. Vamos ver qual que vai ser o futuro da companhia se a gente tiver mais dividendos, se as ações subirem. Obviamente, na live das 19 horas, a gente traz aqui para todos vocês as últimas novidades dessa petroleira. Dia que tem notícia de Petrobras, obviamente que a gente não deixa para trás, a gente sempre mostra aqui para vocês. E por hora, né, hoje, a gente viu essas últimas novidades com relação também à queda do petróleo e essas falas do ministro, essas sinalizações que obviamente foram vistas com maus olhos pelo mercado, porque o ministro minimizou toda a crise. Mas chega de falar de Petrobras, porque ainda tem duas notícias aqui no Rodar de Corporativo de hoje, e eu tenho que destacar uma notícia que envolve justiça e envolve empresa da Bolsa também, e eu estou falando da Oi, que teve recentemente a sua liquidação antecipada suspensa por parte do Supremo Tribunal de Justiça, né, o STJ. Apesar disso, as ações não operaram ali muito com grande volatilidade, elas caíram 4% hoje. Lembrando que quando a gente está falando de Oi, queda ou alta de 4% não é tanta coisa, já que a gente está falando de um papel que é extremamente volátil. Basicamente, essa liquidação antecipada de garantia ali contra a Oi, ela foi suspensa ali pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O processo era relativo ali à cobrança movida pelo fisco sobre a empresa de telecomunicações, né, sobre a Oi. Isso, dado que a companhia ali ela tem uma transação tributária em curso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na PGFN. E os ministros ali decidiram por unanimidade que esse levantamento dos valores não deveria ter continuidade. Vale lembrar, né, que a Oi ainda está em recuperação judicial, né, ela está na sua segunda recuperação judicial, e ela tem uma dívida ali que é atualmente de 45 bilhões de reais. Os ministros do STJ enxergaram que, caso essa liquidação antecipada aí que estava ocorrendo fosse autorizada, os valores que deveriam ser destinados à quitação da sua dívida em discussão, eles iriam direto para o caixa do Tesouro Nacional antes do fim do processo. E a segunda turma do STJ, então, concluiu que não seria interessante para a própria procuradoria ali arrecadar esses valores da garantia antes do trânsito em julgado, dado que o pagamento do débito ali, da dívida da Oi, por meio das parcelas da transação, já foi iniciado. Então essas são as últimas novidades sobre a Oi, que, como a gente sabe, está relativamente enrolada aí, tanto com a justiça quanto com seus credores, está na sua segunda recuperação judicial, está com essa segunda recuperação judicial aí em curso. Inclusive, comenta aí se você tem Oi na carteira, o que, que você acompanha aí de hoje. A gente sabe que é uma companhia que tem sido cada vez menos acompanhada, né? A gente sabe que companhia de recuperação judicial ela é menos vista ali pelos investidores, pelos analistas e tudo mais. E por falar em recuperação judicial, a última notícia do Radar Corporativo de hoje também é sobre uma companhia que está em recuperação judicial, e eu estou falando dela, da Americanas aqui, que começou a pagar uma cifra de 4 bilhões de reais em dívidas com os seus credores. Um ano, né, e 3 meses depois de ter entrado oficialmente em recuperação judicial. Ela que começou ali a pagar os seus fornecedores e voltou também a conseguir prazo para novas encomendas com essas empresas, incluindo ali grandes indústrias, né, que a gente sabe que são os grandes parceiros comerciais da Americanas. Ao todo, 500 empresas aderiram ali a essa categoria que a gente chama de credor-fornecedor, que é estabelecida ali pelo plano de recuperação judicial da companhia e que tem condições especiais para reaver dívidas e já para começar ali a receber recursos, como eu falei para vocês, no total somam 4 bilhões de reais. O prazo limite para adesão ele terminou ali no dia 13 desse mês, no dia 13 de março. E na prática, esses fornecedores, né, que são 500 fornecedores, eles também vão voltar a vender a prazo para Americanas, né, com essa medida. Eles já estão fazendo pedidos com pagamento a prazo ali ainda nesses últimos dias, né? Isso já começou agora. E esse grupo de fornecedores, vale lembrar, né, que são 500, ele representa mais de 70% das vendas da Americanas em 2023, ou seja, são 500 fornecedores que são responsáveis por praticamente levar a companhia nas costas, eles são os fornecedores de 70% das vendas da companhia. E com isso, né, com essa volta aí desse contato com eles, né, com a Americanas começando a pagar esse pessoal e eles começando a vender a prazo para varejista também, isso garante que as lojas vão continuar abastecidas ali com variedade de produtos. Segundo os executivos da Americanas, né, inclusive o próprio diretor de controladoria de operações, né, com o Gustavo Lobo, ele deu algumas entrevistas falando que a empresa já está pagando essas dívidas desde o dia 14 e que justamente, né, esse movimento todo faz com que a companhia siga aí no seu plano de recuperação judicial e consiga aí manter as suas lojas abastecidas. Vale lembrar aqui, né, que dentro do plano de recuperação judicial, a Americanas incluiu ali uma cláusula pela qual o fornecedor que voltasse a operar com a companhia regularmente e tivesse disposto a voltar a dar limites de crédito, ele teria um tratamento preferencial para receber 100% dos seus créditos. Ou seja, basicamente, o fornecedor que voltasse, né, a vender para americanos, voltasse a ter esse contato, ele teria prioridade aí na hora de receber o pagamento da sua dívida, né, a receber o seu dinheiro no bolso. A gente sabe que isso tudo motiva bastante o pessoal a manter o contato com a varejista. E olhando o chat aqui, viu o pessoal falando, o pessoal está bem comprado aqui com o Petro 4, né? Eu não vejo nenhum ticker tantas vezes aqui no chat como o Petrobras. Tem um pessoal que está meio contrarian aqui, né? Tem um Silvio falando que está long em Prio 3, né, em Petro Rio. Aliás, antiga Petro Rio, né? Agora mudou de nome, agora é só Prio, né? Ela que mudou de nome no ano passado de Petro Rio para Prio. Eu quase que até hoje, como jornalista, me perco aqui, erro e também fico falando Petro Rio, porque é difícil, afinal de contas, nos últimos anos, cada vez mais as companhias mudam de nome, né? Para o nosso terror aí, para a gente se embaralhar aí na hora de falar o noticiário corporativo. E por falar em noticiário, né, a gente fechou aí as principais novidades do pregão dessa quinta, mas a gente vai para aquele momento aqui do finzinho da live que a gente fala sobre os indicadores de hoje e também o que movimenta a agenda de amanhã. Hoje, obviamente, o mercado digeriu ali as decisões de política monetária que a gente viu ontem, né? A gente viu os DI subirem por aqui, toda aquela coisa do pessoal discutindo, né, o que aconteceu na véspera, né? A gente só vai ver a ata do Copom amanhã e, além disso, dos números que foram divulgados hoje, a gente basicamente teve que chamou a atenção, né, dados de PMIs na Europa, né, que vieram mistos, mas nada que abalou muito o mercado, e dados do seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, né, os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que vieram um pouquinho maior do que o esperado e também colaboraram para as bolsas fecharem em alta lá em Wall Street. E para amanhã, sexta-feira, último dia da semana, dia 22 de março, que a gente sabe que costumeiramente sexta é aquele dia de agenda mais enxuta, mas amanhã tem três indicadores para você ficar de olho. O primeiro deles é a confiança do consumidor FGV, que sai às 8 horas da manhã, mas os outros dois são muito mais relevantes, especialmente esse segundo, que é o discurso do Jerome Powell, né, do presidente do Federal Reserve, do Fed, que é o Banco Central Americano. Ele fará o seu discurso às 10 horas da manhã, horário aqui de Brasília, e a gente sabe que, a depender das palavras dele, as bolsas se mexem, né? Principalmente as bolsas do exterior, e eventualmente a gente pode ter algum impacto aqui no Brasil. E por fim, também tem o dado, meia horinha depois desse discurso do Powell, né, tem o dado da Receita Tributária Federal, que obviamente é um dado aqui do mercado doméstico, sai às 10h30 da manhã, então, para fechar o calendário de divulgação de indicadores dessa sexta-feira. Então é isso, meus caros, com esses 27 minutinhos de live eu fecho os indicadores e também vou fechando a live aqui, vou fechando o noticiário dessa quinta-feira. Brigadão aí por todo mundo que compareceu. Vi que hoje o pessoal discutiu bastante as teses, estou gostando de ver o pessoal comentar, interagindo no chat. Brigadão aí para todo mundo que tem marcado presença. Peço novamente para vocês que estão interagindo também, deixar o like aqui embaixo, e quem for novo por aqui no canal do Suno Notícias, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um brigadão para todo mundo que marcou presença na live de hoje. Boa noite, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.